abrir Mateus no capítulo 10. E vamos ler do verso 16 ao verso 22. Aqueles que puderem ficar de pé, vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Diz a palavra do Senhor: Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho, a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer. Visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até ao fim, esse será salvo. Podemos ficar sentados. Na semana passada, nós percebemos melhor quem Jesus é a partir de pessoas que não gostavam dele. Lembram-se? Semana passada investimos o nosso tempo falando no Sermão do Monte e, em particular, lembram-se sobre umas personagens que são invocadas no Sermão do Monte várias vezes. Personagens são essas, os fariseus. Então, hoje nós tentamos perceber melhor quem Jesus é, não a partir de pessoas que não gostam dele, mas a partir de pessoas que se espera que gostem dele. Hoje tentamos perceber melhor quem Jesus é a partir de pessoas que se espera que gostem dele. Que pessoas são essas? Os seus discípulos, nós enquanto cristãos. Mas isto não significa que o fator gostar, o fator amar, o fator gostar e o fator amar vai ser uma coisa muito importante hoje na mensagem, não significa que o fator gostar de Jesus é simples. Na verdade, o fator gostar de Jesus, o fator amar Jesus, é um fator complicado. Até porque vamos entender que amar Jesus, nós gostarmos de Jesus, não garante que as pessoas gostem de nós. Antes, pelo contrário. Ou seja, nós conhecemos melhor Jesus quando, por gostarmos dele, nos apercebemos que muitas pessoas não vão gostar de nós. Quero repetir esta frase, ela é importante para nós esta manhã. Nós apercebemos-nos, nós conhecemos melhor quem Jesus é, quando, por nós gostarmos dele, nos apercebemos que há pessoas que não vão gostar de nós. Nós não podemos ser cristãos sérios se não formos sérios com as consequências que existem para quem gosta de Jesus. Se nós queremos ser cristãos sérios, temos de ser sérios com as consequências que existem para quem gosta de Jesus. E uma das consequências que existe para quem gosta de Jesus é como nos diz o texto bíblico que acabamos de ler, que pelo facto de nós gostarmos de Jesus, há pessoas que não vão gostar de nós. Essa é uma das consequências de gostar de Jesus. E é por isto que o sermão de hoje tem um título complicado e agreste, que se chama Ser Felizmente Odiado. Ser Felizmente Odiado. Eu acho que posso generalizar e dizer que ninguém gosta de ser odiado. Ninguém gosta de ser odiado. Eu não gosto, não gostem de mim. Mas se ser odiado é uma coisa que vai acontecer porque eu amo Jesus, se eu for odiado porque eu amo Jesus, então é um ódio feliz. Se eu for odiado porque eu amo Jesus, então é um ódio feliz. Enquanto igreja, nós temos de abraçar este princípio. Vale a pena nós amarmos Jesus, mesmo que isso signifique que os outros não nos vão amar. E eu quero que os irmãos percebam todas as palavras que se vão seguir a partir desta lógica. Nós, enquanto igreja, achamos que vale a pena amarmos Jesus, mesmo que isso signifique que há pessoas que não vão gostar de nós. Como é que se chama esta série de mensagens? Os irmãos ainda se lembram? O que é que diz aí no cartaz da entrada? Como é que se chama a série de mensagens? Força! Quem ouviu e quem o vê. Quem ouviu e quem o vê. E depois tem um slogan abaixo que é um bocadinho complicado de dizer, mas tem ideia? Quem é que sabe o slogan em baixo? Slogan? Nós que julgávamos que conhecíamos Jesus Cristo. Ora, o título destas mensagens parte do princípio que muitas vezes As ideias que nós temos acerca de Jesus são ideias feitas, são ideias populares, mas que podem não corresponder bem àquilo que Jesus é na Bíblia. Conhecer melhor Jesus acontece quando, por gostarmos dele, nós nos vamos aperceber que muitas pessoas não vão gostar de Jesus e não vão gostar de nós. Colocando isto de outra maneira, e eu sei que vou colocar as coisas de uma maneira um bocadinho radical, mas deixem-me fazê-lo. E deixem-me dizer, tocá-tu lá, se nunca sentiste que pessoas passaram a gostar menos de Jesus, desculpem, se nunca sentiste que pessoas passaram a gostar menos de ti pelo facto de tu gostares de Jesus, das duas uma, ou és um cristão muito imaturo, ou pura e simplesmente pode haver o risco de nem sequer seres cristão. Eu vou repetir, e eu sei que é uma provocação um bocado pesada. Se tu, na tua vida, nunca sentiste que houve pessoas que passaram a gostar menos de ti porque tu gostas de Jesus, das duas uma. Ou és um cristão muito imaturo, és um bebê na fé, ou se calhar, pura e simplesmente, não és cristão. E antes que se zanguem comigo e dizer, lá está o Tiago a ser radical, deixem-me dizer-vos isto, eu não estou aqui para me defender a mim próprio. Mas se alguém quiser me acusar a mim de ser radical, eu vou ter de me defender e dizer assim, não me acusem a mim de ser radical. Porque o sermão de Jesus em Mateus 10 é que é muito radical. Não é o pregador que está a ser radical, é Jesus que está a ser radical. E deixem-me dizer-vos uma coisa, nós lemos apenas do verso 16 ao 22. Se os irmãos quiserem ler todo Mateus 10, Jesus vai dizer das coisas mais difíceis que estão escritas na Bíblia. Antes de zangarem com o pregador, por ele colocar as coisas nestes termos, por favor, zanguem-se com Jesus. Não fui eu que inventei estas palavras. Se nunca sentiste que pessoas passaram a gostar menos de ti porque tu gostas de Jesus, ou é porque és um cristão imaturo, ou é porque não és cristão. E é importante dizer uma coisa. Jesus não está a dizer isto a toda a gente. E isto é uma coisa que eu quero fazer até para respirarmos um bocadinho fundo. Jesus não está a passar esta mensagem a toda a gente. Olhem, por favor, para as vossas Bíblias. Como é que, nas vossas traduções, o que título é que está no início do capítulo 10? Por favor, respondam brevemente. Que título é que está no início do vosso capítulo 10? Os 12 e a sua missão. Mais. A escolha dos 12. Mais. Tem mais algum título diferente? Ok, só estes dois já são suficientes. É importante dizer que Jesus não está a dizer estas coisas a todas as pessoas. A quem é que Jesus está a dizer que vai ser odiado por causa dele? Ele está a dizer aos 12, ele está a dizer aos seus discípulos. E os discípulos de Jesus são, nesta circunstância, aqueles a quem Jesus dá uma missão. Por isso é que aparece aí a missão dos 12. Agora reparem, a missão que Jesus está a dar aos 12 discípulos, no fundo, é uma ampliação da própria missão de Jesus. É importante que nós compreendamos isto. Jesus está a dizer para os seus 12 discípulos fazerem aquilo que o próprio Jesus já estava a fazer. Ser discípulo de Jesus é, neste sentido, a maior relação que eu posso ter com ele. Aliás, já há alguns meses, lembram-se, o Marco falou um bocado acerca disto, sobre a importância do discipulado. Ser discípulo de Jesus é a relação mais íntima que eu posso ter com Jesus. Ser discípulo de Jesus é a relação mais íntima, mais próxima que eu posso ter de Jesus. Se eu quero amar de Jesus, eu quero ser descrito como se fosse um discípulo de Jesus. E por isso, muitas vezes, a melhor maneira de nos descrevermos como cristãos pode ser a dizer, eu sou um discípulo de Jesus. Qual é a tua religião? Podemos dizer cristão, mas se ajudar, podemos dizer, eu sou cristão, eu sou um discípulo de Jesus. É a relação mais próxima que eu posso ter com ele. É fazer as coisas que ele próprio quis fazer. É isso que está a acontecer aqui. Por isso mesmo, há uma coisa que eu quero deixar claro. Jesus não está a dizer esta mensagem a todas as pessoas. Se a pessoa não é cristã, ela tem mais liberdade para esperar que as pessoas gostem dela. Percebem esta ideia? Se nesta manhã tu não és cristão, não tens de ficar amargurado com o que Jesus está a dizer. Porque se tu não és cristão, podes ter a expectativa que mais pessoas gostem de ti. Consequentemente, o contrário se aplica àqueles que são cristãos. Se tu és cristão, não podes esperar, pura e simplesmente não podes esperar. Se tu és cristão, tu não podes esperar que toda a gente goste de ti. Não podes. Não é porque eu vos estou a dizer isso. É porque Jesus está a dizer isso aos seus discípulos. Cristo não nos dá margem para nós termos a expectativa que toda a gente goste de nós. Jesus Cristo é um Deus, e este tem sido o grande assunto desta série. Jesus Cristo não é apenas uma inspiração, Jesus Cristo é o nosso Deus. E Jesus Cristo é um Deus, só há um Deus, e Ele é Deus, que não quer que nós tenhamos esperanças que não se vão concretizar. Se por alguma razão, na minha vida, eu acalento a expectativa que todas as pessoas possam gostar de mim, é sinal que eu não estou a seguir uma lógica cristã. Ser cristão à espera que todos gostem de mim não é ser cristão. Esperar que todos gostem de mim é por causa disso. E percebam o que eu quero dizer. Se nós vivemos a querer que todas as pessoas gostem de nós, eu quero-vos dizer isto. Essa é uma ideia mais do diabo do que de Deus. Se tu vives a esforçar-te para que as pessoas tenham um consenso positivo acerca de ti, tu estás metido no negócio maligno. Salta fora desse negócio maligno. Se tu vives ansioso para que todas as pessoas gostem de ti, isso está mais relacionado com o diabo do que com Deus. E isso é importante que fique claro. Nós não podemos viver para agradar às pessoas. Nós vivemos para agradar a Deus. É uma coisa diferente. Agora, quero também estabelecer aqui uma coisa rapidamente. Ao dizer isto, que nós não temos de viver para que as pessoas gostem de nós, também é importante dizer que nós não temos como objetivo da nossa vida que as pessoas não gostem de nós. Ok? Isso é importante dizer. Porque há pessoas que são mais desagradáveis e com pior feitio, se calhar eu encaixo nisso, que ouvem este sermão e não querem ouvir mais o resto. Dizem assim, pois é, o pastor Tiago deu-me liberdade para eu poder ser um mal encarado, um antipático, um selvagem, um neandertal. E Deus não está a dizer bem-aventurados os neandertais, ok? Nós já lá vamos chegar. Mas, de facto, Jesus está a dizer que se tu és cristão e tens a expectativa de que todas as pessoas gostem de ti, isso não faz sentido. Agora, coloquem novamente os vossos olhos no vosso texto, em Mateus 10. Olhem aí para os versos que nós lemos. Eu quero que se demorem um bocadinho. Olhem para o texto. E podem ler rapidamente, transversalmente, alguns dos versos antes do versículo 16 e alguns dos versos do versículo 2. Eu vou-vos a seguir dos versículos 22. Vou dar-vos alguns segundos para isso. Olhem, por favor, diagonalmente. Percebam uma coisa que Jesus está a fazer. Continuem a olhar. Percebam uma coisa que Jesus está a fazer neste discurso tão duro, neste sermão tão duro. Jesus está a dar a volta à lógica normal das coisas. Qual é a lógica normal das coisas? Geralmente nós temos medo que não gostem de nós e geralmente nós não temos medo quando gostam de nós. Estou a simplificar. Mas geralmente nós temos medo que não gostem de nós e geralmente nós não temos medo quando sabemos que as pessoas gostam de nós. Mas Jesus está a mudar a mobília de lugar. Jesus está a dizer assim, não tenham medo de quando vos forem fazer mal, como diz o verso 17, 18 e 19, tenham sim medo daquilo que vos pode fazer acabar na pior situação de todas, que é o inferno. E eu sei que nós não lemos esse verso, mas eu gostaria que vocês pudessem olhar para o verso 28. Porque neste discurso Jesus diz isto. Verso 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. O que é que Jesus está a fazer? Como é que Jesus está a mudar a mobília dentro da nossa cabeça, dentro do nosso coração? Não tenhas medo dos homens, mas tem sim medo daquilo que te pode afastar de Deus irremediavelmente. Não tenhas medo dos homens, tem medo daquilo que te pode fazer afastar de Deus irremediavelmente. Deixa-me colocar as coisas de outra maneira. Não tenhas medo que não gostem de ti. Tem sim medo que Deus não goste de ti ao ponto de te castigar na eternidade. Eu quero explicar isto um bocadinho. Não tenhas medo que não gostem de ti, mas tem sim medo que Deus possa não gostar de ti ao ponto de achar que tu deves ir para o inferno. E agora quero explicar, porque dizer estas coisas hoje ainda é mais impopular. E antes de explicar, quero fazer uma observação. Antes de explicar isto, quero fazer uma observação. Quem eram os discípulos de Jesus? Eram os 12. Os discípulos de Jesus eram homens judeus que seguiam um mestre judeu que era... Quem era o mestre judeu que os discípulos seguiam? Era Jesus. Ou seja, nós podemos dizer genericamente que os discípulos, sendo judeus, eram homens que se aplicavam a ser religiosos, aplicavam-se à religião judaica, ao ponto de devotarem as suas vidas a Jesus, que para todos os efeitos era um professor religioso. Aliás, muitas vezes Jesus é chamado como na Bíblia, como professor religioso, qual é o termo usado para isso? Rabi, não é? Jesus, para todos os efeitos, é um mestre, religioso também. Ora, que lição é que este professor está a dar aos seus alunos religiosos? Que lição, Jesus, professor de religião, que lição é que ele ensina aos seus estudantes de religião no verso 17? No verso 17, o professor religioso, que Jesus é, diz aos seus alunos que os seus alunos vão levar pancada de outros professores religiosos. Quer eles sejam do Sinédrio, quer eles sejam das sinagogas. Sigam-me. Porque é importante fazer justiça ao modo como os discípulos iam ficar desiludidos quando ouvissem isto. Nós temos 2000 anos que nos separam dos discípulos e um contexto completamente diferente. Mas percebam a desilusão que é para os discípulos ouvirem o que Jesus acabou de dizer. Jesus está a dizer-lhes aos discípulos para não terem medo dos homens. E é preciso entender que os homens de quem Jesus está a dizer que os discípulos não devem ter medo, são homens que os discípulos partiam do princípio que fossem seus quê? Se eles são alunos de religião, e os homens que Jesus está a dizer que lhes vão querer fazer mal são alguns professores de religião, os alunos de religião, que são os discípulos de Jesus, esperavam que aqueles homens quisessem-lhes quê? Bem ou mal? Bem. É preciso nós compreendermos isto. Se Jesus está a dizer a pessoas que se dedicaram à religião, que são os seus discípulos, a dizer, olha que vocês vão sofrer às mãos das pessoas que se dedicam à mesma coisa que vocês se dedicam. O efeito na cabeça dos discípulos é este. O quê? As pessoas de quem eu espero que me façam bem são aquelas que me vão fazer mal? Isso é uma grande desilusão. O quê? As pessoas têm o mesmo interesse que eu? As pessoas que se devotam à lei? As pessoas que se devotam à religião, essas pessoas são aquelas que me querem fazer mal, mas eu pensava que essas pessoas são aquelas que, como eu, querem o que eu quero. Portanto, percebam, Jesus está a mudar a mobília de lugar e está a dizer, vocês vão sofrer às mãos das pessoas em quem, à partida, vocês deveriam confiar. E esta lógica vai chegar a um ponto ainda mais difícil, que é o ponto do versículo 21. O que é que diz aí o versículo 21? Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho, e filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Como diz um comentário bíblico, ele está aí na terceira página do nosso boletim, está impressa essa frase. Reparem o que isto quer dizer. Numa cultura como a judaica, onde a lealdade à família era essencial e a honra aos pais um valor supremo, estas palavras de Jesus soariam como inacreditavelmente ásperas. O aviso que Jesus está a fazer é arrepiante. Não tenham medo quando aqueles que vos vão castigar são precisamente as pessoas em quem vocês mais confiariam. Jesus não está a dizer, olha, vai tudo correr bem. Jesus está a dizer uma coisa muito mais difícil, que é as pessoas em quem à partida vocês confiam, os vossos professores de religião e os vossos pais, são esses que vos vão fazer mal e vocês não têm de ter medo por causa disso. Agora, coloquem isso a funcionar nas vossas vidas. Pensem nas pessoas que vocês mais confiam. E agora imaginem que vocês estão a ouvir Jesus a pregar e ele vos diz assim, estás a ver, essas pessoas que vocês mais confiam são elas que vos vão fazer sofrer. Isto é difícil de ouvir. As pessoas que eu mais devo confiar são aquelas que me vão trair. Jesus não nos está a preparar para nós não confiarmos nos homens e nas mulheres no geral. Jesus está-nos a preparar para nós não confiarmos naqueles que supostamente seriam os nossos melhores amigos. E isto é difícil de ouvir. Isto é difícil de ouvir. Ora, tendo em conta o ambiente da nossa cultura hoje, e agora quero explicar aquilo que eu disse que era difícil, a questão do medo. Não seria mais fácil dizer que Jesus não quer que nós tenhamos medo de coisa nenhuma? Aliás, até porque, noutras partes da Bíblia, João explica isso, em que diz que depois o verdadeiro amor diz adeus ao medo. E depois às vezes é fácil entrarmos neste assunto do medo e não percebermos bem. E para percebermos a Bíblia, nós temos de deixar que a Bíblia converse com ela própria. Ou seja, há textos que às vezes nos parece que dizem uma coisa e depois parece que há outro texto que nos diz uma coisa um bocado diferente. É preciso que nós deixemos que o contexto nos ilumine. E uma das coisas, esta nota que eu quero fazer convosco, eu creio que ela é importante. As palavras de Jesus estão a usar, Jesus está a usar o fator medo. E nós hoje temos dificuldade quando o fator medo é usado. As pessoas que dizem que Jesus nunca usa o fator medo na Bíblia, deixem-me dizer, tem de tirar muitas palavras de Jesus da Bíblia. As pessoas que dizem que Jesus não estabelece raciocínio a partir de medo, de tenham medo de alguma coisa, elas têm de tirar muitas palavras de Jesus da Bíblia. É certo que nós podemos e devemos dizer que Jesus vai muito além da lógica do medo. Isso eu quero que fique muito bem sublinhadinho. Jesus vai além da lógica do medo. Até porque, reparem, lembram-se daquele verso que nós acabámos de ler, no verso 28, em que Jesus diz, olha, vocês o que têm de ter medo é de ir parar ao inferno. E Jesus disse ou não disse? Por favor, confirmem, que é para eu não ficar com a ideia que estou a dizer uma coisa errada. Deus disse ou não que nós devemos ter medo de ir parar ao inferno? Versículo 28. Os irmãos concordam comigo? É possível dizer, Jesus disse porque nós devemos ter medo de ir parar ao inferno. Os irmãos concordam comigo? Ou acham que estou a fazer uma exegese muito mirabolante? O que é que Jesus está aí a dizer? Não tenham medo das pessoas que matam corpo e alma, mas tenham medo de quem? Daquele que vos pode fazer parar ao inferno. Agora reparem, a coisa maravilhosa, e por isso é que nós precisamos de ouvir Jesus a falar, porque ele vai dizer coisas que nos vão surpreender, é que logo a seguir ele dizer isto, para que nós não morramos de medo, reparem a maneira como ele expressa o cuidado que Deus tem connosco. Versículo 30. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. E é aqui que eu quero que nós estabeleçamos um princípio. Se formos intelectualmente honestos e se nós lermos a Bíblia, nós vamos ter um grande problema com todas as passagens em que Jesus nos chama a nos comportarmos de uma maneira avisando para as consequências da nossa desobediência. E aí deixa-me dizer, as pessoas que não leem a Bíblia mais facilmente são enganadas a dizer que a Bíblia não mete medo. A Bíblia mete medo muitas vezes e intencionalmente ela quer nos meter medo. Ok? A Bíblia mete-nos medo, intencionalmente ela quer-nos meter medo. Mas agora há um princípio que eu quero que os irmãos percebam. A Bíblia não foi escrita para nos levar ao medo. A Bíblia não foi escrita para nos levar ao medo. Mas até o medo está na Bíblia para nos levar a Deus. A Bíblia não foi escrita para nos levar ao medo, mas até o medo está na Bíblia para nos levar a Deus. E quando nós lemos a Bíblia, nós temos de lê-la e perceber o que ela está a dizer. E portanto é o mesmo que eu quero dizer aos irmãos. Deus não quer que vocês tenham medo, mas Deus é capaz de vos assustar se isso vos levar até Ele. Deus não quer que nós vivamos escravos do medo, mas Ele prega-nos sustos para que nós possamos confiar nele. Aliás, e quando eu digo isto, provavelmente nós começamos a pensar em circunstâncias onde já apanhámos sustos e apercebemos que o melhor que aprendemos foi que só Deus é que é de confiança. Este texto faz um percurso assinalável onde Jesus diz que os seus amigos mais próximos, os discípulos, vão ser tratados de um modo semelhante ao quê? Reparem nisto. Se Jesus está a dizer isto aos discípulos, ele está a dizer, olha, vocês vão sofrer. O que é que na prática Jesus está a querer que os discípulos percebam? Jesus está a querer que os discípulos percebam o quê? Que se eles vão sofrer, provavelmente que outro sofrimento é que vai acontecer. Se Jesus está a querer que os discípulos percebam que vão sofrer, que outro sofrimento é que Jesus está a querer ensinar aos discípulos? O sofrimento de quem? Dele próprio. Jesus está a dizer, preparem-se para a pancada, porque eu próprio vou levar a pancada. Preparem-se para a pancada, porque eu próprio vou levar com a pancada. E vou levar com a pancada a um nível muito superior que vocês vão levar com a pancada. No fundo, o que Jesus está a dizer aos seus discípulos é que eles não precisam de ser crucificados para provarem a cruz que Jesus vai ter de suportar. E por isso ele fala na cruz neste discurso. Os discípulos não precisam ser crucificados para começar já a experimentar a cruz que o próprio Jesus vai experimentar. E Jesus está a dizer ainda mais. Jesus está a explicar que aquilo que os discípulos vão sofrer à mão das pessoas também tem a ver com o que essas pessoas têm no coração. Aquilo que os discípulos vão sofrer à mão das pessoas tem a ver com aquilo que as pessoas têm no coração. E por isso mesmo, o verso 22, que é muito importante para nós hoje, diz: odiados vocês vão ser, vocês odiados serão por causa do meu nome. O mal que os discípulos vão provar, daqueles que os vão castigar, tem a ver com o mal que aqueles que os castigam sentem em relação a Jesus. O mal que os discípulos vão provar, daqueles que os vão castigar, tem a ver com o mal que aqueles que os castigam sentem em relação a Jesus. A lógica que Jesus explica aos seus discípulos é esta: vocês não vão sofrer porque vocês vão fazer coisas erradas. Jesus não está a dizer, olha, vocês vão sofrer porque vão se portar mal e por isso vão levar a pancada que merecem. Jesus está a explicar uma lógica diferente. Jesus está a dizer, vocês não vão sofrer porque vão fazer coisas erradas. Vocês vão sofrer porque as pessoas que vos vão castigar sentem coisas erradas em relação a mim. Vocês vão sofrer porque as pessoas que vos vão castigar sentem coisas erradas em relação a mim. E há aqui uma frase que eu vou dizer duas vezes, que ela é importante para nós. Não é possível querer estar bem com Jesus ignorando as consequências do mal que muitos lhe querem. Não é possível querer estar bem com Jesus ignorando as consequências do mal que muitos lhe querem. E deixem-me dizer, esse é um dos problemas da nossa fé. Nós queremos estar bem com Jesus, independentemente do facto de haver pessoas que querem mal a Jesus. Nós queremos viver uma vida cristã fácil, independentemente do facto de haver pessoas que odeiam Jesus. Não é possível. É por isso que das duas uma. Se nós vivemos a querer ter uma vida cristã fácil, ou é porque somos muito imaturos, ou é porque não somos cristãos. Porque se nós conhecermos o Jesus que dizemos em que confiamos, nós vamos ficar preparados para o facto de haver pessoas que lhe querem mal. E que como querem mal a Jesus, nós vamos pagar a consequência de quererem mal a Jesus. É claro que este discurso se torna assustador para uma cultura como a nossa, obcecada pela empatia e que corre atrás de qualquer coisa que promova a nossa vida social. E eu espero que seja o Espírito Santo a fazer estas aplicações, porque eu não tenho como fazer esta manhã. Mas eu quero fazer uma caricatura e quero que nós nos metamos a todos dentro dessa caricatura. E a caricatura é esta. Nós somos obcecados pela empatia e nós somos obcecados pela nossa vida social. E é óbvio que quando somos obcecados por uma vida social, o que Jesus nos está a dizer é, permitam uma expressão, é alho em vampiros. Não sei se os irmãos sabem, não sei se têm muita experiência com vampiros, mas eles não gostam de alho. Ok? E então, nós é a mesma coisa. Nós estamos obcecados por uma vida social. As redes sociais, reparem, as fotografias que nos mostram na nossa melhor versão de nós mesmos, os likes. Quantos likes é que eu tive? Quantas vezes o sermão foi ouvido esta semana? Somos obcecados pela vida social. E de repente Jesus nos diz estas coisas e nós ficamos nas lonas. Isto significa, como eu disse no início, bem-aventurados os antipáticos? Não, de modo algum. Mas um cristão não é chamado a fazer da capacidade que tem de se ligar aos outros um objetivo para a sua vida. Ouçam o que eu estou a dizer. Nós não temos de ter como objetivo na nossa vida a capacidade que temos de nos ligar aos outros. Quando muito, nós podemos fazer da capacidade que nos temos de ligar aos outros uma ferramenta na nossa vida, mas não é um objetivo. Nós não podemos viver para nos ligarmos aos outros. Deus chama-nos a uma coisa diferente. E esta, eu creio que é das lutas morais mais difíceis para nós hoje. Para mim é. Entender que a ligação que eu estabeleço com as pessoas à minha volta não deve servir a minha ligação com elas, mas entender que a ligação que eu estabeleço com as pessoas à minha volta deve servir a ligação que essas pessoas devem ter com Deus. A pessoa mais importante na ligação não sou eu. A pessoa mais importante na ligação é Deus. A tentação, geralmente, é nós relacionarmos uns com os outros partindo do princípio que a pessoa mais importante no relacionamento que eu tenho com os outros sou eu. Ou seja, nós tentamos ser amáveis para ser amados. É a nossa tendência normal. Eu tento ser amável para ser amado. Mas deixem-me dizer, esse é o pior erro que pode acontecer no amor. O amor de Deus por nós não é nós sermos amáveis para sermos amados. Os cristãos não amam para principalmente serem amados de volta. Os cristãos não amam para principalmente serem amados de volta. Os cristãos amam principalmente porque foram amados por Deus. Isto faz toda a diferença. Percebam isto, cristãos, nesta manhã. Nós não amamos para ser amados, nós amamos porque fomos amados. É diferente. Nós não amamos para ser amados, nós amamos porque fomos amados. E reparem que isto tira um peso de cima dos nossos ombros. Sabem qual é o peso que sai dos nossos ombros? Quando nós não vivamos para ser amados, mas quando nós amamos porque fomos amados, sabem qual é o peso que sai dos nossos ombros? É como se nos tirassem da prisão. Nós vamos viver de uma maneira que convive melhor com a ideia de que as pessoas podem não gostar de nós. Quando eu não vivo para ser amado, mas quando eu vivo amando porque fui amado, eu vou passar a lidar muito melhor com a ideia que há pessoas que não gostam de mim. Qual é o problema? E permitam-me dizer assim, ok, há pessoas que não gostam de ti. E então, qual é o problema? És tu Deus para que as pessoas tenham de gostar de ti? Sabem o que é que também acontece? Desarmadilha-se a nossa obsessão de termos de ser amigos de toda a gente. A amizade mais importante não é a que as pessoas devem ter contigo. A amizade mais importante é a que as pessoas devem ter com Deus. As pessoas que querem que todos sejam seus amigos acabam a demonstrar, ainda que involuntariamente, um desejo pouco amável de quererem ser amadas. De certa maneira, as pessoas que querem que todos sejam seus amigos parece que querem ser Deus. Quando tu vives a querer que todos sejam teus amigos, tu estás a armar-te em Deus. Tu não és Deus. Tu não precisas de ser amado por toda a gente. Tu não estás no planeta para que todas as pessoas te amem. Isso é um peso que te deve sair dos ombros. As pessoas não têm de gostar de ti e tu não tens de ser amigo de toda a gente. Deixem-me dizer, seja o Espírito a fazer as aplicações, mas isso até se vê na nossa vida em comunidade. Quando nós vivemos na Igreja, percebam o que eu quero dizer, nós somos chamados a amar-nos uns aos outros como Deus nos amou. Mas isso não significa que as pessoas têm todas de gostar de nós e que eu tenho de ser o melhor amigo de toda a gente. Não. Quem tem de ser o melhor amigo de toda a gente é Deus, não sou eu. Mesmo nas nossas relações na Igreja, e eu quero que percebam isto, nós não temos de nos relacionar na Igreja partindo do princípio que todas as pessoas têm de ser os nossos melhores amigos. Todas as pessoas têm de ser os melhores amigos de Deus. Deus é que tem de ser o melhor amigo das pessoas. Mas eu não tenho de viver obcecado a achar que todas as pessoas têm de gostar de mim. Não, não têm. Eu não sou Deus. Não têm de gostar de mim. Eu vou viver mais descansado com isso. Eu tenho de viver de uma maneira que, quando eu me relaciono com as outras pessoas, a verdadeira amizade em causa seja a amizade que elas possam ter com Deus, não é comigo. Quero terminar. A esta altura, alguém pode ficar intrigado e dizer assim, até que ponto é que vocês, cristãos, não estão um bocado obcecados em querer gerar uma reação negativa nos outros? Essa é uma coisa que eu tenho com os cristãos. Eles parecem que estão sempre ansiosos para que não gostem dele. Será que os cristãos gostam quando não gostam deles? E deixem-me dizer, estas perguntas são boas perguntas e elas são pertinentes. Lembram-se, há 4 semanas, eu quero responder a estas perguntas, nós temos de viver de uma maneira para que as pessoas não gostem de nós? Não, não temos. Nós temos de ficar contentes quando as pessoas não gostam de nós? Não, não temos. Aí lembrem-se, João 17, 21 a 23. Eu vou ler num instante. Nós há 4 semanas estivemos lá, lembram-se. João 17 é aquela, a última ceia. Jesus está a ter uma conversa muito íntima com os seus amigos íntimos. E naquela altura nós lemos este texto. E diz assim, não rogo somente por estes, os meus discípulos, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da palavra destes, dos discípulos, a fim de todos sejam um, e como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, também sejam eles, os discípulos, em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu lhes tenho transmitido aos discípulos a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Estas palavras de Jesus ajudam-nos a saber que também é possível que as pessoas gostem de nós pelo facto de nós termos fé. Ok? Eu passei o maior tempo do sermão a dizer, habitua-te à ideia que não vão gostar de ti, mas também tem de ser justo, porque a palavra, neste discurso de Jesus, também nos explica que há pessoas que podem sentir-se atraídas por Jesus por causa de verem o bom relacionamento entre os cristãos. Pessoas não crentes podem sentir-se atraídas pelo cristianismo quando veem os cristãos a amarem-se uns aos outros. E isto dá-nos uma amplitude muito importante. A Bíblia tanto diz que os cristãos, por serem sérios com a sua fé, vão ser odiados, mas a Bíblia também diz que se os cristãos forem sérios com a sua fé, eles também podem ser apreciados. E nós não temos de escolher um caso ou outro. Sabem porquê? Porque quem vai decidir isso não somos nós, é Deus que vai decidir. E, portanto, eu quero que me percebam no dia em que eu me prego um sermão chamado Ser Felizmente Odiado. Há alturas em que nós podemos viver a nossa fé de uma maneira que atraia pessoas não crentes. Ok? A Bíblia explica isso. Há alturas em que nós podemos viver a nossa fé de uma maneira que atraia pessoas não crentes. Mas há outras alturas em que, por nós vivermos a nossa fé, as pessoas não crentes não vão gostar. E lidem com isso, por favor. Lidem. As duas coisas podem acontecer. Há alturas em que o mundo se sente atraído para Cristo por causa dos cristãos e há alturas em que o mundo sente repulsa de Cristo e manifesta-o nos cristãos. E deixem-me dizer uma terceira possibilidade que eu não estou a explorar, okay? Mas eu devo dizê-la. Também há a possibilidade de o mundo sentir que os cristãos representam mal Cristo. Também existe a possibilidade de muitas vezes os não-crentes sentirem e até terem razão que os cristãos não estão a ser uma boa representação de Cristo. E esta hipótese eu não estou a desenvolvê-la agora, mas ela também existe. Não é? Às vezes é possível que uma pessoa não crente diga assim: ele diz que é cristão, mas ele age de uma maneira que não tem nada a ver com Cristo. E os cristãos têm de enfiar o carapuço, porque muitas vezes nós damos razão para que as pessoas percebam que há uma diferença entre a maneira que estamos a viver e aquilo que dizemos que acreditamos. Porquê é que neste sermão eu estou a enfatizar mais a reação negativa, de sermos felizmente odiados? Porque é aqui que eu quero terminar fazendo uma simplificação. No nosso contexto ocidental, os cristãos parecem vidrados em quererem ser alvo da simpatia dos que não creem. E deixem-me insistir nisto. É um sinal de imaturidade espiritual. Nós vivemos às vezes obcecados para que as pessoas que não acreditam em Cristo gostem de nós. Larguem essa obsessão. Mesmo enquanto igreja, nós às vezes vivemos obcecados para que a igreja esteja de tal maneira virada para os que não creem, para que a pessoa que não crê chegue e se sinta bem. Meus irmãos, como sabem, nós não queremos que a nossa igreja seja uma igreja onde quem não crê não se sente bem. E nós fazemos o máximo que podemos para que a nossa igreja seja um ambiente em que quem chega e não crê se sinta bem. Mas deixem-me dizer, como vosso pastor, a minha preocupação não é que quem não crê chegue e se sinta bem. A minha preocupação é que Deus se sinta bem no louvor que nós lhe damos. Eu não posso viver obcecado em que as pessoas não crentes gostem de mim. Olha, eu não gosto muito dos cristãos, mas há ali um cristão excepcional que eu até acho graça, é o Tiago. Percebam, sobretudo os mais jovens. Às vezes os mais jovens vivem desta maneira. Eu próprio vivi assim quando era mais jovem. Que é, eu gosto de ser o único evangélico que os meus amigos não crentes gostam. Mas que hipocrisia é essa? Eu gosto de ser o único crente que os meus amigos não crentes gostam. Porque eles quando falam de religião dizem mal de todos os crentes. Mas quando falam de mim, eles gostam de mim. E eu sinto-me bem. Claro que sinto bem, porque eu sinto que estou a ser louvado. Mas a lógica é que muitas vezes as pessoas podem gostar de ti porque tu estás a ser um bom discípulo, mas há outras alturas em que elas te vão odiar porque tu estás a ser um bom discípulo. E eu quero dar a uma referência. Sabem que esta série de mensagens começou há algum tempo, também a pretexto de uns textos que há cerca de 2 anos escrevi. E um dos textos que contribuiu para esta série de mensagens foi escrito no dia 25 de março de 2014. Aliás, eu partilhei com os irmãos isso. Portanto, estamos a falar há quase dois anos. E nessa manhã eu li de uma paquistanesa. Nós temos de orar pelo Paquistão, porque estamos sempre a orar pelo Paquistão. Então vejam bem, os irmãos, alguns irmãos poderão lembrar-se. Em 25 de março de 2014 eu li que uma paquistanesa foi atacada com ácido pelo seu marido por estar a frequentar uma igreja. Uau! Das duas uma. E os irmãos já me ouviram dizer isto. Das duas uma. Ou estas pessoas têm a ver connosco porque são cristãs, ou nós não temos nada a ver com elas e não temos nada a aprender com elas. Agora, eu quero que percebam, ainda bem que vivemos em Portugal. Eu não queria viver no Paquistão. Mas eu quero que percebam uma coisa. Muitas das pessoas que estão a sofrer este tipo de coisas, reparem, aquela mulher paquistanesa foi atacada, desfigurada com ácido pelo seu marido. Porque ela começou a ir a uma igreja. Sabem que muitos dos cristãos que estão a viver situações destas, eles levam à letra um texto que Jesus diz precisamente neste verso. Sabem que texto é esse? Vejam aí, o versículo 33. Eles levam à letra. Não é que os malandros levam à letra o que Jesus diz? Sabem o que é que Jesus diz aí? 33. Aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai, que está nos céus. Sabem, um crente, eu não quero errar, mas creio que na Nigéria citou este versículo para dizer que quando alguém lhe apontou uma arma à cabeça e disse, és cristão, e ele disse que era, porque este texto dizia que se ele negasse, Jesus o ia negar a ele. Ele levou um tiro e graças a Deus não morreu, miraculosamente. Sabem o que é que nós fazemos no Ocidente? Eu sei porque eu estudei ciências da comunicação. Nós fazemos hermenêutica e exegese e dizemos assim, bem, isto no fundo, nós até podíamos mentir porque a verdade principal é a verdade que está no nosso interior e nós no fundo estávamos a dizer uma coisa, mas sabem, meus irmãos, há gente tonta, percebam a ironia das minhas palavras, há gente tonta que está a levar isto à letra e a morrer por causa disto. E das duas uma, ou nós não temos nada a aprender com eles, e eles são tontos, porque levam à letra as coisas que Jesus diz. Ou se calhar nós temos a aprender com eles e reconhecemos que nós vivemos de uma maneira, permitam-me, um bocado miserável. Porque sempre que perdemos vida social por causa de Cristo, nós ficamos, permitam uma expressão, à rasca. E há pessoas que estão a morrer por causa disso. Nós estamos obcecados com a nossa vida social. Há pessoas que estão a perder a sua vida física. Não quero que nos saiamos a sentir culpados, mas quero que possamos sair a sentir-nos convencidos de que nós não podemos viver para a nossa vida social. Nós somos chamados a viver para a nossa vida eterna. Que Deus nos ajude a não sermos cristãos para viver para a vida social, mas que vivem para a sua vida eterna. Que o Senhor nos ajude.